As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Estão em causa testemunhos devidamente identificados que chegaram à redação da ERT. Nesta segunda-feira, em plena urgência do Hospital Nossa Senhora da Graça, de Tomar, houve quem tivesse aguardado cerca de 9 horas e meia para ser atendido por um médico. O paciente em causa deu entrada naquele serviço por volta das 9h30 da manhã, tendo sido avaliado como doente menos urgente, ou seja, ficou com a pulseira verde. Neste particular, a triagem de Manchester recomenda um atendimento dentro de 120 minutos. Perante a falta de respostas, já por volta das 18h30, o paciente pediu explicações e foi novamente sujeito a triagem, até porque teve um agravamento de sintomas. Resultado, foi considerado como doente muito urgente, com a devida pulseira laranja. Segundo estes testemunhos, apenas um médico estava a prestar atendimento no serviço de urgência, isto porque outro profissional teve de sair para outra unidade hospitalar para acompanhar um outro utente. Também à ERT chegaram testemunhos que apontam para esperas na ordem das 7 horas, neste particular, se para que o médico pudesse ver um exame de raio-x feito por volta do meio-dia desta mesma segunda-feira. Entretanto, nesta quarta, segundo o Ministério da Saúde, há pessoas que estão a ser obrigadas a esperar cerca de 6 horas para serem atendidas, doentes estes avaliados como menos urgentes e que deveriam ser vistos por um médico por um limite não superior a 120 minutos. Em nota de esclarecimento enviada para a redação da ERTS, a Ascendi, concessionária da A13, confirma que entre os dias 1 e 6 de janeiro, decorrente de uma anomalia de sistema já corrigida, não foram consideradas as isenções do tráfego local devidas aos utentes da autoestrada A13 que percorreram aquela via em percurso de apenas um pórtico de portagens. Ou seja, tal como a ERTS adiantou nesta terça-feira, houve registro para uma cobrança indevida aos automobilistas que apenas passaram por um pórtico daquela via, que, recorde-se, atravessa parte do Médio Tejo, precisamente Tomar, Ferreira do Zêzer e Vila Nova da Barquinha. A Ascendi assegura que está em curso o processo de devolução dos montantes indevidamente cobrados às viaturas equiparadas com dispositivo eletrónico de matrícula, via verde, sendo que os utentes que tenham efetuado o pagamento das taxas de portagem junto de Payshops ou CTT deverão contactar a Ascendi para que se possa proceder ao devido reembolso. Desta forma, está disponível o número 229-980-200, dias úteis, das 9 às 19 horas, ou ainda por www.ascendi.pt. No mesmo esclarecimento enviado à ERT, a Ascendi apresenta desculpas pelo sucedido e reitera que a anomalia foi corrigida, não tendo afetado viagens noutras datas, além das acima referidas.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A Junta agiu sempre de boa fé. Na garantia de Augusto Barros, presidente da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, quando questionado pela ERT sobre a realização de obras em espaço privado, precisamente na intervenção em curso na Rua Água das Maias. Está em causa uma propriedade onde está a ser construído um parque de estacionamento, sendo que a Junta, dona da obra, sempre considerou que o terreno seria da posse camarária. Mas, pelos vistos, assim não acontece. Augusto Barros fez então questão de esclarecer este equívoco, admitindo o embaraço com a situação que, entretanto, ficou resolvida a bem com a pessoa que demonstrou ser a proprietária da parcela. Augusto Barros explicou então aquilo que aconteceu.
Há um terreno que, de facto, há muitos anos estava ali abandonado. E aquele espaço ali sempre serviu ali de parque, caminhões, carros, às vezes até outras coisas a punho. E nós tivemos sempre o cuidado de olhar aquilo como pertença da Câmara. E porquê? Porque esse espaço, tal de cada abandonado, era onde antigamente passou a rua, que era Carroças, e que dava acesso lá acima ao Alto Piolinho, àquela zona que hoje tem a urbanização. Aquele terreno agora que estava ali liberto, estávamos nós prescientes disso, passámos a fazer as obras e naquele espaço pensámos fazer lá uns poucos parques para carros, para deficientes. Epá, quando nós andámos lá em construção, que está entregue ao empreiteiro, apareceu-nos lá o senhor representante daquela fazenda parte de cima, que o sogro está em Angola, e ele disse, o representante aqui do meu sogro, epá, e vocês estão aqui a fazer obras em zona privada. Eu disse, epá, não pode ser. Então, esta área sempre foi uma área que teve sempre liberta e sempre pertenceu ao erário público. E ele, logicamente e com toda a razão, apresentou-nos uma cópia da caderneta, e onde lá estava, que vinha apanhar até à estrada, até ao Alcatrão. Eu não sei se foi apanhado já por ele, que ele comprou aquilo há 6 anos, se foi apanhado por outra pessoa que já tivesse comprado ali aquilo e tivesse arrastado aquele espaço de terreno por restante. O certo é que nós chegámos ali e ficámos embaraçados. E tentámos chegar a acordo, e tivemos com a Câmara, o Sr. Vereador foi ao local, também já verificou, o Sr. Luís já teve conversas também com a Câmara, e acabámos de chegar a um consenso, epá, pronto, de ficar uns mal e uns outros mal. Ele só nos exigiu 2 entradas. E assim combinámos, e assim está acertado com ele, e as obras estão a avançar. Acertou-se com a Câmara, chegou-se a um consenso, e portanto as obras não chegaram a parar, agora nós ficámos surpresos. Sem dúvida que estamos na boa fé ali, e sem dúvida que as coisas às vezes correm de uma maneira diferente daquilo que a gente pensa, e com estes 40 anos passados, sempre pensámos que aquilo que estava ali era da Câmara. Da Câmara, não dissemos que era da ajuda, era da Câmara. Apesar de que ter sido tudo combinado com os ajudas assim. Mas nós entramos sempre naquilo na boa fé, que estamos corretos e estamos certos.
Augusto Barros, presidente da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, aqui relativamente a esta obra na Rua Água das Maias, intervenção total na ordem dos 200 mil euros. Primeira fase deverá ficar concluída até final de janeiro.
Rádio Air, informação.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo disse compreender a decisão em torno da suspensão das visitas à urgência do Hospital de Abrantes, medida tomada pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, que se justificou com questões operacionais. Questionado pela ERT, Manuel José Soares, porta-voz daquela comissão, começou por apontar o dedo à demora na realização de obras no espaço que recebe a Valência em causa, advertindo que, enquanto as coisas assim se mantiverem, não haverá espaço e nem condições físicas para atender a picos de procura, como parece ser o caso mais recente.
A causa mais profunda, ainda passado muitos anos, ainda não se terem efetuado as obras na urgência médico-cirúrgica de Abrantes. Isso leva a que não haja espaço e condições físicas e logísticas suficientes para atender a picos de procura das urgências. Há outra questão, que é os serviços, os cuidados primários, não responderem em termos de proximidade para resolver estes assuntos. Está provado que também o recurso à linha de saúde SNS 24 também não resolve os problemas todos. Se não há camas, se não há infraestrutura logística para responder a esta situação, as pessoas acumulam-se progressivamente nas urgências. Se um doente fosse só com uma questão simples e pudesse lá estar 1 hora e meia, tudo bem. Mas muitos doentes, pessoas idosas, estão a chegar em estado crítico, cujo quer ver o que é que a pessoa tem. Depois estabilizar, muitas vezes, até com necessidade de internamento, gera situações destas. As visitas à urgência e aos doentes poderia ser, eventualmente, um foco até de propagação de doenças. Acresce que nós defendemos que em todas as urgências deveria haver um profissional que funcionasse mediador, que permanentemente estivesse a informar quem acompanha os doentes e os familiares daquilo que se estava a passar, e não burocratizar esta questão. Se quer saber como é que está o seu doente, escreva aqui, depois nós daqui 2 horas vamos dizer. Isto não tem sentido absolutamente nenhum. Estas questões deviam ser facilitadas, e não era uma situação só quando há picos nas urgências. Era uma situação que deveria sempre existir nas urgências, que é a informação personalizada, humanizada e atempada daquilo que se passa com os doentes que estão na urgência.
Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo aqui a reagir à suspensão de visitas na urgência do Hospital de Abrantes. A Comissão Política Conselhia de Tomar, do Partido Chega, em comunicado enviado para a ERT, tece críticas à Câmara Municipal, neste particular face às contingências associadas à obra na Rua Coronel Garcês Teixeira, também conhecida como Estrada da Serra. Nesse mesmo texto, assinado por Vera Ribeiro, presidente da Conselhia Nabantina, o Chega aponta para derrapagens orçamentais, além de todos os problemas inerentes a esta requalificação, como abate de árvores, estreitamento de estrada e redução de lugares de estacionamento. Sobre os polémicos lancis, que entretanto serão substituídos, o Chega questiona se nenhum técnico verificou a situação, interrogando-se ainda sobre se dará jeito a alguém que exista este tipo de gastos no erário público.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já não é surpresa, o Rio Nabão está novamente debaixo de um manto de espuma indicativa de poluição. Assim acontece no local do costume, ou seja, junto da zona desportiva, onde quem se aproximar da água não fica indiferente ao odor indicativo de matéria poluente. Enquanto isso, mais de um mês depois de ter recolhido amostras do Nabão, a Agência Portuguesa do Ambiente continua sem tornar públicos os resultados dessas análises e nem sequer deu conhecimento disso mesmo à própria Câmara Municipal. Neste particular, na sequência da chuva que caiu nas últimas horas, a poluição é explicada, em parte, pela inexistência de um sistema que separe as águas pluviais dos resíduos domésticos. Foi o próprio Pimenta Machado, vice-presidente da APA, em audição na Assembleia da República, que confirmou esse cenário. A verdade é que essa audição já foi há cerca de 2 anos e nada foi feito para inverter esta tendência.
Não há dúvida que há uma relação direta entre quando chove e a poluição no Nabão. Aliás, se consultarem a data das notícias, ainda há um bocadinho fazer aqui uma pesquisa, acontece em janeiro, fevereiro, dezembro, isto é, no período que chove. E porquê? Quer as infraestruturas de transporte do saneamento, que também transportam águas pluviais, no fundo é uma rede que é unitária, quando chove, essa rede não tem capacidade de transportar, e o que é que faz? Faz bypass diretamente para a linha d'água. Essa é uma nota que é muito relevante. O mesmo coisa acontece quando ia ser fluente, quando aflui às etares, não tem capacidade e nem estão dimensionadas para tratar aquilo que é o saneamento mais a água pluvial. E o que é que faz? É o bypass para a linha d'água. E essa é uma situação, claro, muito bem identificada, quer nas etares, quer no tal emissário que foi aqui referido e bem, aquele emissário de transporte ou efluente da zona antiga Tomar para a etar, e quando chove, minha possível está junto à linha d'água, ao rio Nabão, quando o rio inverte em caudal maior, permite essa ligação e essas infiltrações desse emissário para o rio Nabão. Então, uma situação que nós temos muito bem identificada, conhecemos-la bem. Segunda nota que também gostava de deixar aqui, é que muitas vezes foi invocada aqui a poluição industrial. É verdade que a poluição do Nabão não é só a poluição de origem urbana. É também aqui a presença de indústrias de efluentes industriais. Nós levantámos uma indústria em Ancião, uma unidade de reciclagem de plástico, mas há outras empresas que estão a ser auditadas por nós. E há também aquilo que é a ligação da empresa à rede de saneamento. E, nessa situação, na última reunião que fizemos com a Câmara Municipal de Tomar, estávamos a trabalhar e aquilo que foi levantado uma necessidade de termos um regulamento que discipline, que regule aquilo que é a ligação dos efluentes industriais à rede de saneamento. É muito importante ter esse regulamento para que definir as condições que são comportáveis pelas etapas de fim de linha da rede de saneamento para acomodar esse tipo de efluente. Estamos também a trabalhar com a Câmara Municipal.
Rio Nabão, mais uma vez, nas últimas horas, alvo de poluição, à semelhança do que tem acontecido na sequência dos últimos longos anos.
Rádio Air, informação.
Os números são avançados pelos bombeiros do município de Tomar e dizem respeito ao número de serviços prestados à população durante o ano de 2022. Houve lugar para 4.302 emergências pré-hospitalares, o que se traduz em 11,8 ocorrências em média por dia. Os operacionais foram ainda mobilizados para 152 acidentes e ocorreram a 201 incêndios, 143 dos quais de âmbito rural. Para além disso, foi feito o transporte de 94 pessoas infectadas com Covid-19. Houve ainda necessidade de intervir em 81 episódios de conflitos legais, o que na maior parte dos casos significa situações relacionadas com agressões. No total, os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 5.268 ocorrências durante 2022, numa média de 14,4 saídas por dia. O alerta é da Guarda Nacional Republicana. Se lhe baterem à porta com o intuito de trocar notas, desconfie e assim que puder contacte as autoridades. Está em causa uma das burlas com mais episódios na região do Médio Tejo, Conselho de Tomar incluído. Com efeito, já houve registro para várias situações envolver este tipo de esquemas, sendo que a freguesia da Sabaxeira tem sido a mais fustigada e até com consumação de burla. A GNR reforça que os idosos que vivem em zonas isoladas são o principal alvo com o objetivo de furtar ou roubar as poupanças de uma vida. Os métodos utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das vítimas, fazendo crer que certas notas de euro irão ser retiradas de circulação, apresentando-se como profissionais de instituições do Estado português e que pretendem efetuar a troca de notas que irão sair de circulação por novas. Noutros casos, poderá haver também a oferta de serviços de telecomunicações. Adverte o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha já está a desenvolver ações que visam obter o financiamento necessário para repor as estruturas do cais de Tancos e ainda de Almoral, estruturas que foram levadas pelas recentes cheias que assolaram a região no passado mês de dezembro. O levantamento dos estragos está já concluído e dá conta de que os danos mais significativos ocorreram precisamente no cais sul de Almoral. Como revelou a ERT, Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aquela estrutura ficou completamente destruída.
De facto, os grandes danos colocados aí no nosso concelho são no cais sul de Almoró. Todos os outros são situações de menos valor, como seja a questão dos placares turísticos, a questão de algumas situações de derrube de alguns sinais, mas relevante em termos de prejuízo é o cais sul, que rondará muito perto dos 100 mil euros.
Uma situação que coloca agora problemas a quem queira visitar, nomeadamente, este Monumento Nacional, não é? Ou a situação pode ser contornada?
Não, a situação está a ser contornada, aliás, com meios próprios da Câmara Municipal e também das Juntas de Freguesia e da Engenharia, que nos ajudou também na colocação dos respectivos cais. Conseguimos, como tínhamos dois cais, nomeadamente a lado sul, estamos a aproveitar o cais restante no sentido de fazer a visitação, que já neste momento está a se encontrar a ocorrer em Almoral. Abrimos ao público, a visitação está a ser feita, com todas as normas de segurança.
Naturalmente, o município vai procurar recuperar este cais, naturalmente também vai procurar fundos para o fazer, se está em marcha de processo.
Recuperar não, que é o que encontra-se completamente danificado, mas no fundo, se houver possibilidades entre a CCT e a OVT, que é a entidade para estas causas, nomeadamente em termos de prejuízos das cheias, faremos a nossa candidatura no sentido também de tentarmos que as condições de Almoral sejam feitas, pelo menos a visitação e também em termos de segurança do próprio acesso à ilha, seja feito sempre nas melhores condições.
Câmara de Vila Nova da Barquinha aqui já a dar conta do investimento que terá que fazer-se para fazer face aos prejuízos causados pelos recentes temporais de dezembro último.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar joga hoje pelas 21 horas diante do Valongo, em jogo a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões terão pela frente uma das melhores equipas da prova, que está num brilhante 4º lugar. Será uma oportunidade de afirmação para a formação de Nuno Lopes, que pode consolidar o 7º posto, lugar que dá acesso ao play-off de luta pelo título. A ERT transmite o relato deste embate. Não perca então a partir das 21 horas. Recordar a classificação, Benfica na frente, 33 pontos, segundo Porto com 31, terceiro Sporting 29, quarto Valongo com 27, quinto Barcelos 26, sexto Oliveirense com 18, sétimo Sporting de Tomar com 17, oitavo Parede com 13, nono Ribadave 12 pontos, décimo Famalicense e Hockey Clube de Braga com 10, décimo segundo Juventude Viana com 7, décimo terceiro Paço de Arcos com 6, décimo quarto e último o Murches com 5 pontos. Recordar então a jornada desta quarta-feira: Ribadave Oliveirense, Barcelos Paço de Arcos, Juventude Viana Famalicense, Parede Sporting, Sporting de Tomar Valongo, Murches Hockey Clube de Braga e o Porto Benfica. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Simbolicamente, o ano começou prolongando algumas dimensões negativas do ano anterior, incluindo a desconfiança crescente nas instituições, a radicalização violenta de alguns setores e a destruição de obras de arte. É sobre esta última, a destruição de obras de arte, que vos convido hoje a refletir. A destruição de estátuas e mesmo de edifícios que representam regimes contestados, como sedes de polícia ou palácios presidenciais, não é uma característica rara dos processos de revolução ou contestação violenta. Porém, a destruição de estátuas mais antigas ou a censura a obras literárias por conterem pontos de vista eticamente condenados no presente, ou ainda a danificação de pinturas, é um fenómeno raro e é perturbador. Quando os assaltantes de Brasília danificaram um quadro de Portinari, como quando alguns jovens, antes disso, atiraram sopa ou tinta para cima de quadros em museus da Europa, não é apenas a revolta que se evidenciou, mas também a ignorância de quem não consegue olhar para essas obras como testemunho do passado histórico e não de conflitos atuais. Uma ignorância que se apoia no desconhecimento do seu valor universal. Uma ignorância, aliás, que nos deixa atónitos e estonteados. Antes de criticarmos essas pessoas, porém, devemos interrogar-nos sobre como é possível que tenham esse entendimento limitado. Creio que há três coisas que contribuem para esse estado da situação. Por um lado, o sistema de ensino talvez não tenha contribuído para a socialização do conhecimento sobre a história e o património. Enunciam-se episódios e façanhas, é verdade, mas não se convida à reflexão sobre o seu significado. Não se leva os jovens, os estudantes e os adultos a verdadeiramente inscrever e apropriar esse passado e os seus vestígios, com todas as contradições que eles carregam. Por outro lado, a excessiva comercialização do património faz com que a muitos pareça que ele não é mais do que um conjunto de peças decorativas destinadas apenas a quem tem dinheiro para as pagar. Finalmente, a facilidade com que legalmente tantas vezes deixa destruir o património relevante, sobretudo nas cidades, mas também em zonas onde se pretende fazer grandes obras sem ver verdadeiramente uma discussão na sociedade, permite que alguns pensem que as leis de proteção do património não se aplicam a quem tem o poder. E em Tomar? Como é que as coisas estão em Tomar? O meu convite hoje é para que nas vossas casas e locais de trabalho, especialmente se estes forem escolas, conversem sobre este tema. Estamos a cuidar bem do património? Ele está acessível a todos ou apenas a quem tem dinheiro? Como podemos melhorar o seu conhecimento e acessibilidade? Como escreveu Álvaro de Campos, estou tonto. Tonto de tanto dormir ou de tanto pensar. O tempo das coisas, o que sei é que estou tonto. E não sei bem se me devo levantar da cadeira ou como me levantar dela. Fiquemos nisto. Estou tonto.
Luís Osterbeck e a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.